Tem problemas e angústias? Junte-se ao podcast Cheslong, não é divã. Esta semana falamos de mulheres exaustas.
O que ela diz é, estou para aqui sozinha e este homem não me ajuda. Já fizemos terapia de casal durante 2 anos, mas ele continua igual e não mudou nada.
Cheslong, não é divã. Um podcast de Joana Azevedo com o olhar psicanalítico de Sílvia Batista.
Este é um podcast M80.
E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Andar à Trela. Está sempre à quarta-feira. Se é a primeira vez que veio aqui parar, olha, veio parar um podcast lindíssimo, podcast da M80, feito por mim, Paulo Fernandes, que, se não sabe, fica a saber, para além das manhãs da M80, faço muita coisa. Uma delas, já há uns anos esta parte, já lá vão 10, mais coisa menos coisa, comecei a interessar-me pelo treino canino e por dar aulas e por começar a fazer formações em treinar cães, a fazer competição com cães, de obediência. E, olha, interessei muito por esta vertente e acabei por fazer este podcast, que agora está a ouvir, que sai sempre à quarta-feira com dicas, conselhos para tornar a sua relação mais funcional ou mais fácil com o seu querido cão. Sempre à quarta-feira, pode ouvir nos locais de escuta habitual, como neste sítio onde está a ouvir, evidentemente, também no nosso site, na nossa app, Spotify, podcast e também em livro, o Andar à Trela, que tem o mesmo nome, que está à venda nos locais de venda habitual. Todas as quartas-feiras trago uma temática. Hoje fui mais longe, trouxe uma pessoa, a minha querida e amiga doutora Anabela Torres, da Clínica do Animal da Bobadela. Olá.
Olá, bom dia.
Tudo bem?
Tudo.
A Anabela está um pouco nervosa.
Um bocadinho.
Já passou?
Já.
Pronto, isso é que é preciso. Fora de brincadeiras, a Anabela veio aqui ajudar-me, porque acho que tem muito mais à vontade e moral também para falar sobre isso, questões de veterinária e questões de saúde, porque a minha parte é mais a parte do comportamento, não é? Aí... ok, domino, desta é a parte, domino. A parte da veterinária eu não me meto por caminhos que não domino e também não quero causar aqui problemas a ninguém porque não domino, portanto poderia estar aqui a dizer alguma barbaridade, ainda que eu acho que algumas das vezes eu acerto na mosca mesmo em questões de veterinária, mas não meto por aí porque não é a minha área. A minha área é mais o comportamento. Anabela, portanto, a tua missão hoje é aqui falarmos de alguma forma daqueles erros primários ou básicos por desconhecimento de todos nós, eventualmente até podemos cometer em relação aos nossos animais. Se tu tivesses que apontar assim aquela primeira causa, ou aquele primeiro erro, aliás, que as pessoas cometem com os cães, não, vamos deixar aqui os gatinhos um pouco de parte, porque eu sou também na clínica, recebes também gatinhos, e coelhos provavelmente também, não é?
Sim.
Ok, e pessoas, recebes também?
Também.
Ok. A maior parte das vezes tem que ser pelas pessoas,
sim,
não é?
Sim.
Mas qual é que é assim aquele principal erro que as pessoas cometem em relação à saúde dos animais?
Olha, vão um pouco ao veterinário.
Aí está, sempre a faturar, pumba.
Não.
Claro, eu percebo.
É uma
que é
questão
que
de saúde.
Claro.
Cada vez mais vão ao veterinário, mas ainda há uma parcela muito grande dos tutores que só vão vacinar. Ainda há tutores que vão vacinar só para a vacina da raiva porque é obrigatória, segundo a lei, mas existem outras vacinas para fazer. É. E essa vacinação, essa consulta de vacinação é extremamente importante porque se não vão, nós veterinários não conseguimos detectar o início de alguma patologia, alguma doença. Portanto, isso era um dos pontos que eu diria dos tutores, vão pouco. E só vão mesmo, peço desculpa dizer isto, na última, às vezes, não é? Portanto, ou seja, quando tem um sinal que está mal, vão.
É quase quando nós só vamos ao médico quando a coisa já não dá para. Quando o ibuprofeno já não funciona.
É verdade, é verdade, é verdade. Mas isso depois, para o veterinário a trabalhar nesse caso clínico, é complicado, o prognóstico pode se tornar mais grave e, portanto, eu acho que devia-se mudar aqui um bocadinho a mentalidade. Nós, veterinários de nova geração, já tentamos mudar um bocadinho com o quê? Com introduzir check-ups anuais, ou seja,
consultas da rotina, não é?
Exatamente.
Consultas de rotina.
Mesmo aqueles animais mais idosos, os cães, a partir dos 7 anos, já dizemos: não venham só à consulta de vacinação, façam check-ups. E os check-ups são através de análise ao sangue, ecografia, e aí. Quase certeza que se detecta precocemente alguma patologia que se estiver a desenvolver.
Ok. Há alguns sinais que dê para nós toparmos logo, sem ter que ir ao Dr. Google, porque é um erro que também fazemos connosco e com os animais. Há alguns sinais assim que nós possamos olhar, ok, há aqui alguma coisa que está errada. Há assim 2 ou 3 básicos?
Para já o animal fica diferente, não é o nosso animal. Eu acho que o tutor que estiver atento e vai logo perceber que existem sinais que são diferentes.
É aquele chamado, há qualquer coisa diferente que eu não sei explicar.
Precisamente, precisamente. Por exemplo, um dos sinais é beber muita água, urinar muito, sei lá, ficar prostrado. Por exemplo, uma cadela da tua raça, da baby, por exemplo, as pessoas têm que estar, exatamente, têm que estar atentas, porque elas têm uma grande predisposição para a displasia de anca, a displasia de cotovelo, e portanto, quando se começam a queixar, os tutores dizem, ah, está mais paradinha, recusa-se a subir e a descer escadas. Portanto, isso é um sinal de que o nosso animal não está bem.
Portanto, há ali logo comportamentos que chamam a atenção.
É preciso saber ler, que às vezes é isso que os tutores, infelizmente, não têm informação.
Eu podia falar tanto sobre saber ler os animais ou não.
Pronto, mas é importantíssimo estar atento. E acho que se estiverem atentos vão detectar.
Diz, não, vai tu.
Sei lá,
vai tu,
por exemplo, um animal, que um cão, que urina em casa. A urina em casa muitas vezes não é comportamental, não é? Ou seja, sei lá, pode ter uma infecção urinária e estar com aquela urgência em urinar e, portanto, urina em casa. Não quer dizer necessário que seja marcação de território.
Claro,
portanto, são pequenos, grandes sinais que têm que levar ao veterinário.
Achas que a parte da prevenção e a parte das rotinas... tirava logo da equação uma quantidade de problemas que depois, na idade mais sénior dos animais, as pessoas conseguiriam
claro,
evitar?
Claro que sim. Claro que sim. Por exemplo, um cão está numa consulta
de... insiste sim. nisto, que é para as pessoas. Claro que eu já sei a tua resposta, mas insiste nisto, que é para as pessoas não terem a menor dúvida que, de facto, uma consultazinha de rotina provavelmente vai evitar muita chatice mais tarde.
Claro, se pensarem bem, se os ouvintes pensarem bem, vão a uma consulta e numa consulta nós fazemos o exame clínico. Nós, veterinários, fazemos o exame clínico e temos ali uns checkpoints que temos que ir fazendo. E uma delas, por exemplo, é olhar a boca, simplesmente, a cavidade oral. Há muitos animais que têm doença paradental, que têm tártaro, e portanto, se foi detectado precocemente o tártaro, por exemplo, nos dentes dos cães, nós aconselhamos destartarizar, aconselhamos fazer os preventivos com determinadas pastas, pomadas.
Contra mim falo, porque não o fiz. Também a baby, a minha cadela, a Golden, não trazia uma dentição incrível. Desde pequenino que eu comecei, ok, esta dentição não é incrível. Mas eu também nunca depois joguei na prevenção. E o facto é que ela tinha para aí 6 ou 7 quando eu fui ter contigo, ela teve que fazer uma destartarização.
Exatamente.
E isso implicou uma anestesia geral, que num cão, mesmo da idade dela, vá 5, 6, 7, na altura, não é uma coisa fixe de se fazer. Portanto, mesmo a prevenção evita este tipo de procedimentos.
Não é fixe de fazer, mas faz-se.
Exato.
Também é um mito. Okay. Hoje em dia...
Portanto, estás a arrebentar com aquilo que eu disse. Muito bem, ótimo.
Peço desculpa. Não,
estou-me a meter contigo. Não, mas ok, estamos todos a aprender.
A classe veterinária...
Vês porque é que eu não me meto em assuntos de veterinária? Pronto, estás a ver?
Não, mas isso é um mito que as pessoas têm, que é, se os animais são mais velhos, com 7, 10 anos, 12 anos, fazem um grande drama em anestesiar, a fazer uma anestesia geral. É óbvio que os riscos são maiores do que estares a anestesiar um cão com 4 ou 5 anos. Okay. Mas fazes, por isso é que se faz uma consulta pré-anestésica primeiro. Portanto, não se vai deixar tratar um sénior sob pena de pode correr mal a anestesia. Okay. Riscos existem sempre, mas hoje em dia com os métodos, as técnicas de anestesia, em princípio corre tudo bem. Se não houver nenhuma contraindicação, se for um cardíaco, por exemplo, as coisas.
Sim,
já,
pois
só
cada caso
contam.
É um caso,
cada
estamos
caso
a falar
é um
na
caso.
Generalidade.
Precisamente, precisamente.
Olha, eu estava a olhar, tu tens aí 3 ou 4 folhas A4 sobre a temática, coisas básicas.
Porque eu sou estressada.
Eu sei. Coisas, mas é uma excelente veterinária, a doutora veterinária, não é? Porque estamos a falar, de facto, então, pequenos sinais ou pequenas coisas que nós podemos fazer para evitar as idas ao veterinário. Já à última, como tu disseste, e bem, o que é que tu trazes mais? Aquelas pequeninas coisas que nós podemos evitar de fazer ou que podemos fazer?
Eu acho que, sobretudo, as coisas mais básicas, temos que começar pelas coisas mais básicas, que é vacinar. Não ir só pela vacina obrigatória. Existem doenças, e com uma grande prevalência em Portugal, por exemplo, e tu sabes disso, por exemplo, a leishmaniose, a dirofilariose, São doenças que estão em crescente em Portugal e são doenças que podem levar à morte do animal ou e são doenças que, por exemplo, a leishmaniose não há cura e estamos a ter um problema grave de leishmaniose em Portugal. Portanto, existe esta doença, portanto o que temos que fazer é prevenir, vacinar, porque se simplesmente não vacinarem e não fazerem a proteção utilizando os potones das pulgas, esqueçam...
O potone é pipetazinha.
Pipeta, okay. Peço desculpa.
Não.
Esqueçam aquele também mito que é só vou pôr a pipeta para desparasitar externamente o animal, o meu cão, no verão, porque está quente e é quando existe a pulga e a carraça.
Ah, essa eu nunca tinha ouvido, mas ok, não estamos cá para julgar, mas essa eu nunca tinha ouvido. Já, olha, que eu já ouvi muita coisa.
Em consulta, os tutores dizem: ah, eu normalmente no inverno, como está frio, não ponho a pipeta, ou seja, desculpa a expressão, deixam-se desleixar um bocadinho. Okay. É um erro, porque basta ver as alterações climáticas, o tempo é quente também no inverno, claro. E existe pulga e existe carraça, e o nosso cão, se for picado, por exemplo, uma carraça, pode ter a febre da carraça e pode-se morrer de febre da carraça. Não é eu estar a ser dramática, mas a prevenção é extremamente importante. Por exemplo, desparasitação interna é extremamente importante. Isto são os básicos dos básicos, não é? Claro que se o animal adoece...
Vacina, desparasitação interna e externa.
Exatamente. E externa. Assim. Desparasitação interna, não sei se tens noção, isso surgiu um estudo há muito pouco tempo. Fizeram uns ensaios para perceber como é que estavam em termos de contaminação os parques urbanos.
Ui,
e então estavam carregadíssimos de parasitas. Porque as pessoas não vão lá e não recolhem, claro, as fezes, porque não têm bons hábitos de desparasitação, não seguem as orientações dos médicos veterinários. E ainda há muita gente que só desparasita uma vez por ano. Paulo, isso é impossível, claro, fazer isso. E, inclusivamente, já encontraram também parasitas, ovos que potencialmente infectantes, nas praias, porque também agora é permitido, em algumas praias, claro, andar, e mesmo quando não é permitido, os cães lá andam. Portanto, e os parasitas intestinais, se vocês não desparasitarem os vossos cães, isto é uma zoonose, ou seja, é transmissível para os humanos, para as nossas crianças que estão em casa, para os nossos idosos que estão em casa, para nós adultos, não é? Supostamente saudáveis. Portanto, é importantíssimo seguirem a regra de que têm que desparasitar os adultos de 3 em 3 meses, exceto se... E há aqueles casos em que eu ponho, e tu sabes que ponho a fazer, a minha orientação é desparasitar, e não é minha, existe uma organização que passa e que nos dita aos médicos veterinários quais são as orientações, quais são as guidelines de desparasitações, e quando o nosso cão tem chamado comportamento de risco, ou seja, frequenta muitas creches, agora há aquela questão de, e tu sabes que as pessoas não têm tempo e põem-os nas creches para associar e por aí fora. Há muitos animais e, portanto, se há muitos animais, se eles contactam com muitos animais, até vamos...
Os riscos aumentam. Por as probabilidades, exatamente, de apanhar alguma coisa aumentam.
Exatamente.
É?
E é muito fácil, sim. Portanto, isto são as coisas mais básicas. Por exemplo, uma coisa que me faz muita confusão, e se vocês já viram, que os cães, e os teus cães, que se calhar que tu treinas, exceto aqueles bebés, são gordos, são obesos. Peço desculpa.
Não, mas olha, é uma luta. É logo quase as primeiras lutas que eu tenho quando tenho um aluno novo. É tirar a pinta à quantidade de alimento que se dá ao cão, para perceber, olha, o seu cão se calhar perdia aqui mais um ou dois ou três quilinhos. Tentar andar sempre em cima do cão, que é para explicar que o peso do cão, afeta a saúde, claro, tal como a nós, claro, e afeta também o comportamento e a forma como ele se motiva ou não motiva, a forma como ele se mexe, como não se mexe, afeta tudo e mais alguma coisa.
Claro, mas tu tens noção e tu vês, e basta
as pessoas
badocha, olharem.
Está tudo badocha, esquece. E sabes o que é engraçado?
Desculpa,
Roberto. Sim. Se calhar, e não é estar a dizer que todos os veterinários, não estamos a generalizar, mas se calhar ainda há muitos veterinários que olham para um cão que está no limite de estar obeso, ah, ele assim é que está bom, e se calhar ainda vão dizendo assim.
É capaz, há alguns, mas a grande maioria, até...
Pronto,
porque depois...
Então, espero estar enganado, porque é bom sinal.
Não, mas até porque, sim, tens razão, há alguns que se calhar desvalorizam, mas a grande maioria já começa a perceber, porque vamos, desculpa a expressão, apanhá-los depois com doenças que derivam dessa obesidade, problemas articulares, diabetes.
Labradores e Goldens, e pá, cães, mesmo cães sem terem raça definida, mas labradores e Goldens. Ah, os Goldens têm que ser gordinhos e os labradores têm aqueles comem muito. Não, precisamente o contrário. Claro. São cães com...
Sobretudo porque têm estes problemas de, claro, de displasia de anca, problemas ortopédicos, osteoarticulares, e portanto têm que ficar no seu
magrinhos,
peso.
Magrinhos, pá, não és cansados. Exatamente.
Mas sabes que eu também acho que, pronto, eles são mais gordos. Há muitos cães obesos porque também, por indicação médica, têm que esterilizar. Tu sabes isso, nós indicamos fazer a esterilização. Nos machos, a castração já se faz mais por indicação, por alguma patologia que estiver a decorrer, mas isso faz com que o metabolismo caia e que eles tenham maior probabilidade de engordar. Portanto, têm que fazer o contraponto, não é?
Claro. Como nós, pá, ir avaliando, está mais badochinha, come menos, está menos badochinha, come um bocadinho mais, entenda-se, melhor, para ficar mais em forma.
Exatamente. É? E o que eu acho também é que na clínica...
E atenção ao que se come.
É verdade. E também o exercício físico.
Pois.
A ideia que eu tenho das pessoas é que os animais, coitados, estão lá em casa durante
xixi,
todo o dia.
Xixi, cocó, está feito, está
precisamente, precisamente. Eles precisam de exercício físico, por uma questão de saúde e até de estimulação mental. Não é? Estimulação cognitiva.
Sim.
É verdade?
É também das minhas primeiras lutas. Aí lá está o peso e a explicar que não é só a parte física, como tu estás a dizer agora, e bem, é física aliada à parte mental para todo o cão. É como nós podemos ser os maiores corredores, mas convém lermos, que é para exercitar o cérebro também, e vice-versa, não é? Convém ler, é maravilhoso, mas depois também convém fazer exercício físico.
É verdade.
Pronto. Olha, e que mais? E que coisas básicas assim que nós possamos ir olhando para os nossos animais? Portanto, falaste da esterilização, falaste
da vacinação,
desparasitação interna e externa, a parte da alimentação, que no fundo está ligada com a obesidade do animal. E que mais? E que mais é que nós podemos alertar assim os nossos...
Olha, simplesmente olhar para a boca dos nossos animais.
E procurar o quê?
E procurar dentes que não são branquinhos e que têm descoloração, ou seja, têm alteração da cor. E que têm já normalmente os dentes começam a alterar a cor, deixam de ficar brancos para amarelos e depois começa a haver tártaro, ou seja, a acumulação de uma placa de tártaro nos dentes. E não é só olhar para a frente dos dentinhos aqui cá à frente,
abrir a boca do cão e espetar lá para dentro, para a parte interna da dentição, não é?
Exatamente.
Olha, uma última pergunta, que eu sei que tu és uma mulher atarefadíssima e tens que voltar para a tua clínica, que já agora visita, é uma excelente. É para lá que eu envio os. Desde sempre é lá que eu tenho os meus cães e é para lá que eu sempre envio os meus alunos.
Eu agradeço.
Clínica Veterinária da Bobadela. Explica-me. Ai, agora passou-se uma pergunta, era o quê? Ah, já sei! Tu, enquanto veterinária, acabei de adotar um cão, acabei de comprar um cão, há espaço para as duas, estou à procura de um veterinário, não, ninguém me deu referências, sinais de que posso confiar neste ou naquele veterinário, ou sinais de que me dão confiança num veterinário e no trabalho que ele está a fazer?
Isso é um bocadinho difícil. Eu acho que as pessoas, os tutores, isto tem que haver uma empatia, tal como nos médicos, não é? Não sabemos se são bons profissionais ou não, mas temos que confiar com a nossa empatia. Acho que,
Há alguma coisa que, olha, epá, aquela pessoa a trabalhar, não sei. Se não te sentes confortável, disso, estás à vontade. Ai, que ela está a ficar coradinha. Mas é verdade.
Não, mas é assim, no fundo, estamos a falar da minha classe veterinária. Eu acho que, sobretudo, o tutor sabe sempre a resposta e ele tem que se sentir confortável e tem que se sentir confiante no veterinário. É só isso.
Okay. Anabela, gosto muito de ti. Muito obrigado. Já cá tinhas vindo uma vez, esta foi a segunda. Epá, e agora deixa passar mais uns meses e vais estar aqui batida, que eu sei que tu tens muito trabalho para fazer, muita coisa para fazer, então não te vou melgar muito. Muito obrigado.
Obrigado.
Por vires ao meu podcast do Andar à Trela. Quanto assim, encontramos cá na próxima quarta-feira, que é como quem diz, com um episódio novo, mas há muita coisa para ouvir porque já estamos na quinta temporada. Relembro, dúvidas haja, precisa de algum conselho específico, paulofernandes.m80, ou então enviar aqui o WhatsApp para a rádio. Podcast sempre à quarta-feira, nos locais de escuta habitual, ou então também no meu livro Andar à Trela, que de resto também teve aqui a tua colaboração, Anabela, para escrever um capítulo precisamente sobre esterilização ou castração.
É verdade.
Já dá quando... Isto lembrar-me tudo assim à última da hora, às vezes não é fácil. Mas portanto, o livro está à venda nos locais de venda habitual também. Se não nos encontrarmos até lá, desejo-lhe uma boa semana e encontramos-nos no próximo episódio. Adeus.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.